A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Ô, amigo! Pegue um copo, abra uma cerveja e fique à vontade. Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja.
Saudações, ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou Léo Lopes e é com muito orgulho que trago para você pela Radiofobia Podcast Network mais um episódio do podcast mais... Cadê a técnica aqui? Cadê mais... Ah, delícia da podosfera, mais um episódio do Radiofobia, Rubens e Jorge, batam as palminhas porque sim, nós estamos aqui numa parceria totalmente fenomenal com a cervejaria mais arriba muchachos do Brasil, cervejaria Juan Caloto, e eu tenho aqui ao meu lado hoje os meus co-hosts para um programa especial que é sobre uma especialidade deles, que é fazer social e encher a cara o ano inteiro, quem diria, né? Aqui eu tenho ao meu lado diretamente das nababescas instalações da Juan Caloto na República de Moema, ninguém menos do que John and Calote. Olá, queridos!
E aí, beleza, galera?
Salve, pessoal, beleza?
Tudo beleza, estamos aqui para mais um programinha e hoje com uma convidada especial, porque eu fiquei sabendo que uma das coisas mais complicadas que nós conversamos, inclusive num programa recente, é a respeito da administração de todos os compromissos que vocês acabam tendo aí ao longo do ano por conta da agenda cervejeira, porque afinal de contas, para uma cervejaria que não é, né, que tamanho que é o porte hoje da Juan Caloto? Porte médio? Pequeno?
É um porte muito pequeno, né?
Micronano cervejaria? Eu quero dizer que para uma cervejaria desse porte, nada mais importante do que a propaganda, né? Ou a presença e a divulgação dos seus rótulos e das suas novas cervejas, suas novas receitas. E a nossa convidada de hoje, ela tem uma responsabilidade, digamos assim, com relação a tudo que acontece. Por favor, John e Calote, façam as honras da casa e apresentem a nossa convidada de hoje.
Bom, a nossa convidada, ela, acreditem se quiser, ela foi professora de sociologia.
Olha aí.
Ela é mestre em antropologia social. Trabalha em marketing de cerveja há mais de 5 anos, ou seja, um desperdício de conhecimento. Né? E ela já rodou, ela trabalha como, por trabalhar no marketing de cervejaria, ela já rodou por vários eventos cervejeiros aí, já viajou pra caramba, já participou como expositora e como consumidora e bebedora de vários eventos pelo Brasil afora. Então, a nossa querida amiga Aline Tiene está aqui conosco para falar sobre evento cervejeiro.
Olha aí! Seja bem-vinda, Aline!
Obrigada!
Está perdida nesse mundo cervejeiro. Como é que você entrou nessa, Aline? Como que você foi se perder nesse mundo do mosto e da levedura?
A gente estava acabando o mestrado, e aí vem aquela acabou a bolsa que a gente faz agora. E aí eu conheci uma pessoa que tava começando uma cervejaria, que na época era Dádiva, Luísa. E aí, por convite dela, ela falou, tô começando uma cervejaria, vamos trabalhar com isso? E aí...
Que legal!
Foi um caminho sem volta.
Muito bom. E como que você foi parar lá na startup Brewing?
Eu trabalhei primeiro na Dádiva, depois trabalhei na Reale, trabalhando com insumos.
Aham.
Uhum. E até que o André me fez uma ligação ano passado... Fui lá conhecer a cervejaria, conversar com ele, e foi um super desafio, porque é uma cervejaria, apesar de nova, né, vai fazer 2 anos agora, uhum, é uma já grande no mercado, então eu assumi toda cuidar de toda a marca, dos eventos, dentro e fora da cervejaria. Foi um desafio bem legal. Então foi muito legal esse convite de poder estar no time da startup.
Exatamente, dentro e fora, porque tem evento todo sábado, né?
Todo sábado.
É muito legal, a gente teve lá no aniversário de um ano, né, da startup, não foi que a gente teve aquela festa?
Foi.
A gente foi lá no aniversário de um ano, foi delícia, já está na agenda de junho aí pra gente colocar, vamos saber hoje exatamente o que, que vai acontecer, eu já sei a data porque eu já tenho a pauta nas minhas mãos, então por isso já estou aqui, mas o ouvinte hoje vai poder também reservar.
Muito organizada, com pauta e
não,
tudo
mais. E foi um evento sensacional, tivemos ali rótulos excelentes, tivemos ali o show da banda Viva a Noite, a gente se divertiu a beça e a Startup Brewing que tem a sua fábrica lá em Itupeva, aqui no interior de São Paulo. Exato. Ali pertinho de Jundiaí, ali quase, né, passou o trevo de Jundiaí, vai-te embora, rapidinho você chega lá. Tem um Intercity novo lá na cidade que dá pra ficar, a gente ficou lá 600 muito...
600 metros só.
Dá pra ir Nossa. Rastejando.
Dá pra ir Não. Dá pra voltar rastejando, né? Na verdade. A gente vai de carro pro hotel, vai a pé pro evento e volta, vai de Uber pro evento e volta rastejando, porque realmente lá é sensacional. E hoje a gente tem a honra de ter você aqui com a gente no Beer, porque... É importante essa agenda de eventos ao longo do ano, a gente fazendo Sim. desse um dos primeiros programas do ano também, permite que os ouvintes que acompanham a gente tem muita gente aí do universo cervejeiro, entre produtores, home brewers e bebedores como eu, que se interessam pelos eventos cervejeiros. Tem eventos que são fechados, né? Que nem todo mundo consegue participar, além de quem produz e tal. Então é legal porque a gente pode divulgar os eventos que as pessoas podem também participar e conhecer não só as marcas novas que vão entrar, com certeza, surgindo sempre aí no mercado, mas conhecer também, muitas vezes, os novos rótulos, as coisas experimentais que estão rolando, né? É muito legal você ter esse quezinho de exclusividade, né? De você ir num evento e também conseguir, muitas vezes, experimentar algo que ainda não está nas prateleiras, né? Que a gente ainda não encontra, né, John?
Sim, tem muitos eventos também que são a cara das cervejarias, né? Então você acaba provando um pouquinho mais da marca, para além de só a cerveja, mas a experiência do evento como um todo, né? Isso é muito legal também.
Uma das coisas que eu, ao longo desse tempo que eu tô já me relacionando aqui com o John, com o Calote, que são os amigos cervejeiros com quem eu tô mais próximo aí, nesse um ano já que a gente tá, nessa, se amande, estamos nesse love-love, uma coisa que eu aprendi é que é o seguinte, a maioria desses eventos, que é importante que você se programe e antecipe principalmente a compra do ingresso, porque muitos eventos têm a compra limitada, né? Até porque a quantidade de cerveja não é infinita, né? Então, tem toda... Como é que funciona isso? Os eventos maiores disponibilizam mais ingressos por conta da quantidade de cervejarias que estão ali representadas, pelos dias que acontece? Vamos conversar um pouco, John, como é que você acha que é que a gente pode começar a abordar essa questão dos nossos eventos anuais?
Esses eventos, eles têm cada um a sua característica muito particular, né?
Uhum.
Então a gente vai passar aí ao longo dos meses falando dos eventos que vão acontecer nesses meses e dando dicas pontuais.
Legal.
Mas tem algumas dicas que elas valem para todos, assim, né?
Certo.
Sim. Pode até me complementar, mas assim, antecipação, você se planejar para ir pro evento, porque é um evento que você vai beber. Então, se for na sua cidade, se programa para ir de Uber, ou se não tiver Uber na sua cidade, vai de táxi, planeja, aluga uma van, às vezes, para ir com os amigos.
Vários eventos disponibilizam ônibus, né?
Vários disponibilizam ônibus.
Não, e até antes, o lance do ingresso, tem muito evento que esgota o ingresso.
Tem muito evento
que
esgota. Em horas.
Em horas, quando liberam o lote, ou então tem, sei lá, 3 lotes de preço, né, diferente. E é muito legal, eu vi recentemente uma dica de viagem que serve para viagem cervejeira também. Que quando você viaja, e quando você tá viajando e a viagem já tá paga, ela é muito mais gostosa.
Sim.
Então, se você, se o ingresso daquele festival, se é um festival que tem um ingresso maior, open bar, por exemplo, ou a passagem para aquele festival que você paga o ingresso baratinho na entrada, mas assim, se a passagem você já comprar e já tiver pago, se você aproveitar os primeiros lotes quando a galera libera, sei lá, lote do Slow Brew, do Beer Friend Festival, desses eventos assim que, vamos liberar agora, já compra, você vai pegar o melhor preço e não vai doer no bolso ali quando você for, vai doer só no fígado, que é a ideia.
Não, e, E é legal só lembrar aqui também que a gente vai falar de vários eventos aqui, a gente vai falar em ordem cronológica, né? Agora, do mês de fevereiro até o final do ano. É, mas não é uma lista oficial de todos os eventos, do Brasil muito menos, porque tem muitos eventos que, obviamente, ainda vão ser marcados ao longo do tempo, coisas que, eventualmente, a gente esqueceu e tal. Então, exatamente. Aqui a gente tem eventos que ou o pessoal do Arranca Luto já foi, ou que gostaria de ir. E assim, então, a partir desse programa aqui, a gente vai, sempre que tiver chegando perto de um evento onde vai ter a participação, a gente avisa, ó, não esquece que mês que vem vai ter o evento tal, tá chegando no final para comprar o ingresso, não sei o quê. A gente vai começar uma experimentação aqui também de colocar isso nos programas, e em breve a gente vai também abrir um bloco para interatividade com o nosso ouvinte. Então a gente não está divulgando ainda, mas em breve a gente vai divulgar um e-mail, além das redes sociais do Radiofobia e da Juan Caloto, para você poder interagir com a gente aqui, ouvinte, você ouvinte poder interagir com a gente, e a gente vai começar a trazer isso aqui para dentro do programa. Mas só um disclaimerzinho inicial, porque nem que a gente quisesse, a gente não conseguiria falar de tudo que acontece no ano cervejeiro, né, gente?
Exatamente. Exato. Importantíssimo.
Então vamos lá, vamos começar agora. Esse programa tá indo à hora aqui na segunda semana, nosso segundo programa de fevereiro, né? Então a gente tem exatamente no momento que a gente tá aqui colocando esse programa no ar, tem evento acontecendo, né?
Sim. Exatamente, é um evento muito legal que é o BFF, é o Brewing... Calma aí, tomei a cerveja. Brewing Festival. É isso que eles falaram.
Three Monkeys.
Exato, Three Monkeys. Começou ano passado, eles fizeram uma festança de 5 anos e chamaram um monte de cervejaria para fazer colaborativa, para levar algum barril de uma cerveja legal lá no evento.
Uhum.
Foi um evento muito legal que a gente perdeu, né?
Porque o ano passado a gente mandou cerveja, mas a gente não foi.
E daí, esse ano, a festa ficou ainda maior, com mais colaborativas, mais rótulos e, pô...
Esse ano vão ser 90 torneiras, né?
Caramba.
E dentre elas, acho que 80% são colaborativas.
Vai ter colaborativa com a gente.
A gente vai fazer uma cerveja com... A gente tá pra finalizando essa cerveja. Pode falar, não?
Não, vai poder, porque quando lançar esse programa...
É El Capitón Margarita. É uma cerveja, é uma sour com...
melancia,
todos os ingredientes típicos de cerveja da lei de pureza alemã. É sal, limão, pimenta jalapeño, tequila e melancia.
Caraca! Ó, eu só para colocar aqui que eu acabei esquecendo de falar no nosso programa anterior, que eu já participei do meu primeiro evento cervejeiro de 2020.
Opa!
Exatamente. Eu tive no dia 25 de janeiro, eu tive em Santos com a minha namorada. E a gente, sem querer, passeando pela praia, a gente lá no Boqueirão acabou caindo no Braçagem na Areia 2020.
Ah, eu vi, é verdade.
Do pessoal da Acerva. E eu já estou em processo de afiliação. Estou me afiliando à Acerva também. Como futuro home brewer. E aí, cara, pra você ter uma ideia, eu não tinha a menor ideia de que isso existia, né? A Serva eu sabia que existia, mas o evento não. E eu passeando com a namorada pelo calçadão ali da praia, fui reconhecido por um ouvinte que tava no evento. E porque eu parei.
Tipo, vem cá.
É porque eu parei, eu vi os caras assim fazendo panelada na areia, fazendo panela na areia, né? Cozinhando.
Você pensou assim, a farofa atingiu um outro nível, né?
Não, eu sabia que era Braçagem, eu conheço, pô. Eu tava vendo, eu falei, cara, os caras estão fazendo cerveja na areia da praia, que coisa maneira. Aí eu fiquei ali tentando identificar, falei, será que tem alguém conhecido? Porque, né, agora que a gente tá nesse meio, sempre tem alguém conhecido e tal. Aí eu vi que tinha uns caras que estavam meio olhando assim, eu olhava e tal, eu falei, não tem ninguém conhecido, eu vou embora. Quando eu viro as costas, veio um cara correndo, falou assim, você é o Léo Lopes? Sou eu. Caraca, o que você tá fazendo aqui em Santos? Falei, eu tô passeando, pô, vem aqui e tal. E aí eu conheci o presidente da Acerva, o vice-presidente, conheci uma galera legal lá. Legal. E aí acabei participando sem querer, me convidaram ali e acabei ficando ali uma horinha e pouco ali. Participei do meu primeiro evento cervejeiro já de 2020 sem querer. Então,
no susto.
Vou deixar o link no Instagram, tem uma foto lá pra ver a galera que participou lá. e o link da Serva também, pra quem tiver interesse, né, em se afiliar.
Muito legal,
é
muito legal.
A Serva faz braçadinhas mensais, né, eles convidam sempre um cervejeiro de uma cervejaria e um cervejeiro caseiro, e aí aqui em São Paulo vão pelos bares, né, algumas cidades.
Excelente.
Agora, é bem legal.
Os artistas vão querer me bater, mas só é possível fazer essa cerveja na areia em Santos.
Porque a areia é dura, né?
Se fosse confia, a panela.
Mas excelente. Então, o BFF, o Brewing Friends Festival, tá acontecendo agora. Então, na verdade, se não aconteceu, vai acontecer nesses dias. Então, ainda que o pessoal quisesse, já não daria tempo mais, né, de participar. Mas fica o registro aqui desse evento que aconteceu agora no comecinho do ano, né?
Ah, já é uma boa dica, assim... Que a gente vai falar de alguns aniversários de cervejaria que viraram grandes eventos, como esse da Three Monkeys, né? É muito legal você acompanhar cervejas que você gosta, que você admira e tudo mais, acompanhar nas redes sociais delas para ficar ligado nessas datas, para conseguir ingresso mais barato e tudo mais. Tem vários eventos, assim, aniversário da Bamberg, aniversário da Invicta,
da Doom, da Bastards,
aniversário da Dádiva, tem uma festa Synergy. Legal também, da Synergy. Então, tipo, é sempre legal acompanhar, porque assim, o aniversário é uma oportunidade de ou você conhecer, que nem a Aline falou, um pouquinho mais da cerveja, ou então, às vezes, até conhecer coisa pra caramba quando a cerveja faz, que nem a Three Monkeys, de transformar o aniversário num mega evento.
Sim, excelente. Esse da Three Monkeys é legal, que vai ter cervejaria. Tem mais de 3 gringas, acho, que vão fazer collab com eles, Verdade. Né? E fora que tá no Rio de Janeiro, então o evento precisa se programar com tempo, né? Comprar ingresso antecipado, que é o primeiro lote, a diferença pro último lote é bem grande, né?
Uma dúvida, esse da Three Monkeys, ele é open bar ou
é open bar?
É open bar, né?
90 torneiras open bar.
Que lindo. Caçapava, hein?
Aí foi uma dica excelente, que isso vale pra todos os festivais, mas os open bar mais ainda. Sempre, parece aquela coisa de chato, né? Hidrate-se. Tem que tomar água. Duas coisas, não exagera no copo que você vai pegar da cerveja, porque você vai querer provar um monte.
Sim.
Tem 90 torneiras de cerveja. Se você pegar e já ir direto na primeira, encher o seu copão lá...
De uma Imperial Porter.
Imperial Stout, uma Barley Wine, e já tomar um socão
no
na orelha...
No calor do Rio de Janeiro?
Você não vai conseguir aguentar tomar as outras.
Essa é uma dica então, que eu dou também como consumidor, né, de cerveja, que eu fui aprendendo participando dos eventos, né?
E o legal de evento open bar é que como você pode se servir o quanto você quiser, pega uma dosezinha pequena, pega 20, 50, no máximo 100 ml de cada cerveja, se for mais leve, e aí depois as cervejas que você mais gostar, aí você pode voltar e tomar.
Eu acho legal assim a gente colocar também o seguinte, pro ouvinte que nunca participou desse tipo de evento, um pouco de como que é geralmente a estrutura do evento, né? Que você tem eventos que são open bar, como esse que você está citando, e a gente tem eventos que tem um ingresso, que esse ingresso, às vezes, ele dá direito a você consumir, como aquele da startup, por exemplo. Eu lembro que a gente tinha lá um cartãozinho, tinha um determinado crédito, eu, como sempre, fui convidado, tinha o créditozinho, mas aí depois a gente compra lá, coloca o crédito no cartão e vai passando na maquininha e tal, tem as torneiras. Então, quando não é open bar, você também vai poder comprar e tal, mas via de regra, você tem as torneiras que você pode se servir, você tem um copo, uma caneca, né, do evento, que geralmente você recebe, e tem sempre do lado dos bicos, né, das cervejas, torneiras de água também, para você poder se hidratar, exatamente o que o John falou. E muitas vezes não só. A questão da hidratação é mais importante, com certeza. Mas além da hidratação, você pode também dar uma limpadinha no paladar ali, né? No paladar para você. Você
precisa dar aquela zerada para você sentir todo o sabor da próxima cerveja.
Aliás, essa dica de limpar o paladar é uma coisa pessoal, mas eu acredito que tem muita gente que faz nos festivais. É assim, tomou uma IPA, que é uma cerveja mais forte, tomou uma Imperial Stout, com cheia de personalidade, cheia de adjunto, com baunilha, ocupou bastante seu paladar ali, toma uma sour para limpar a serpentina.
Olha aí.
Então, a sour, ela ajuda a você continuar tomando, sem ficar com aquele gosto muito adocicado na boca, cervejas muito alcoólicas,
sem
papuçar.
E acho que isso é uma regra em todos os eventos, né? Evento cervejeiro sempre tem água à vontade. Então, não precisa ter medo de tomar água. E também, se você ficar muito louco, você vai quebrar os copos. Normalmente os copos são muito legais e colecionáveis nesses eventos. Então é muito legal chegar até o final vivo com o copo.
São dicas precisas, assim. Compre o seu ingresso antes, se antecipe na programação, beba água, tome poucas doses e não carregue sequelas permanentes para sua casa.
E assim, eu particularmente dou uma dica que eu pratico como bebedor de cerveja, que é o seguinte: se você está num evento que você tem uma quantidade muito grande de cervejas, por mais que você goste das cervejas mais fortes, mais lupuladas, né, mais torradas, mais amargas, como é o meu caso, permita-se começar por cervejas que têm um drinkability mais alto, né, cervejas que têm um teor alcoólico mais baixo, que não são tão fortes, tão presentes no sabor, para você poder ir fazendo aquela subida, né, que a gente chama. Você começa por uma cerveja um pouco mais, né, uma Pilsen, uma cerveja mais fraca, eventualmente uma Witbier, uma Weiss e tal, e aí você vai subindo, vai aumentando e você vai tendo essa experiência que eu particularmente prefiro fazer assim, sabe? Dificilmente eu chego, sei lá, numa Double Imperial Porter e depois eu desço de novo pra uma cerveja mais suave, porque o paladar já não segura mais, por mais que você faça
um bochecho, né?
Bochecho com água cândida, não resolve, entendeu?
É bem um planejamento mesmo, né? A gente comenta assim, é como se fosse uma prova de regularidade.
Uhum.
Não é uma corrida, é uma prova de regularidade. Você vai estudar as cervejas que vão estar disponíveis open bar, ou mesmo por compra por dose. Você vai estudar o que está disponível, você vai selecionar ou no caderninho, ou no papel, ou no aplicativo, ou de cabeça. Você vai falar assim, essa não posso perder, isso daqui eu tô curioso. Você vai dar uma planejada para conseguir fazer o que você tá falando. Eu vou começar por essa, depois essa daqui eu vou deixar mais pro final. Essa é um barril só, geralmente acaba, então deixa eu colocar lá na minha lista para não passar batido.
Uhum.
Porque assim, é fácil, é um evento para todo mundo e não precisa conhecer de cerveja para ir em evento cervejeiro.
Sim, sim.
Mas é muito fácil queimar largada. Eu conheço pessoas que queimam muito a largada. Então, e quando você queima a largada, você não aproveita o festival. E assim, dá pra queimar a largada em casa. Não precisa ir pro festival, pagar ingresso, pagar sim, passagem pra queimar a largada lá, né? Então, esse negócio de beber de forma consciente é ainda mais importante quando você faz uma viagem cervejeira, né?
E por mais que você também goste, como a gente, de registrar suas cervejas no Untappd, não transforme o evento cervejeiro num álbum de figurinha que você vai querer disputar para ver quem que enche a maior quantidade de páginas ali. Porque, na verdade, né, se bem que tem gente que vai com esse objetivo também, aí foda-se. Mas aí a responsabilidade é de cada um. A gente está dando a dica daquilo que é legal para você poder aproveitar o evento ao máximo possível. Afinal de contas, você tirou ali um dia do seu fim de semana, você fez um investimento, você se deslocou até lá. Pô, então que seja proveitoso, né, gente?
Exatamente.
Maravilha. Vamos lá,
esse
que mais?
Vai ser em março agora, o Beer Friends Festival, é a segunda edição. Acontece no Rio de Janeiro. Tá acontecendo enquanto
em fevereiro.
Em fevereiro?
Fevereiro.
Em março, né? Em fevereiro tem um problema com datas.
Sim.
E aproveita pra dar um abraço no Silva, que é o macaco da Tremã, que
é verdade.
Evento.
É verdade.
Que é a melhor foto, rende as melhores fotos do evento.
E acontece agora em fevereiro, enquanto a gente tá lançando esse programa.
Sim.
Então já fiquem atentos para o ano que vem, é a mesma data e vale muito a pena ir. E quem for para o Rio de Janeiro, já nesse festival ou outros, sempre aproveita para tentar ir um dia antes ou um dia depois para passar nos bares cervejeiros da localidade. Porque
isso também é dica que vale para todos.
A cultura viagem cervejeira do local normalmente fica bastante contaminada quando tem alguma festa. Então,
contaminado no bom sentido.
No bom sentido.
Tá? Sim.
Contaminado pelo público que vai. Então, se você vai nos bares cervejeiros um dia antes da festa, normalmente vai estar lotado de gente do mercado, cervejeiro, pessoal que é entusiasta, que vai para fazer bottle share, que é uma prática de trocar garrafas e latas raras de cerveja.
Uhum.
Então, é muito bacana. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro você tem o bar da Ocus Pocus, não é isso?
Fica Ocus Pocus e Overhop, um do lado do outro, que é em Botafogo, que é onde acontece o evento.
É onde
então
vai acontecer o evento, é tudo pertinho.
Uber baratinho.
A Trimon que está com bar, eu não me recordo agora. Não,
não.
Né? Não estão com bar. Então, mas sempre vale pesquisar os bares locais, tanto os bares da cervejaria, se tiverem, ou bares que são
representantes. Tem o Na Real, Brew Pub, tem muita coisa no Rio.
Vale muito visitar.
Vale.
O Na Real é super bacana, a gente teve lá no depois do Mundial
do Mundial da LaBR. Né?
Foi muito legal.
Excelente. E aí a gente tem, acho que vale falar dos IPA Days ao longo do ano, né? Que a gente tem vários eventos, né? Do IPA Day. O IPA Day é o quê? É um evento de uma cervejaria, um evento da comunidade? Da onde que veio esse evento? Que a gente tem vários ao longo do ano, né?
Sim, o IPA Day surgiu em Ribeirão, na verdade, né? Por dois cervejeiros que são o Rafa Mosqueta, que é o pessoal do Weird Barrel hoje, eles têm um bar deles, né? E o IPA Day, antigamente, aconteceu só em Ribeirão, que foi numa época que o boom da cerveja artesanal era o nosso amado lúpulo.
Eu então adoro esse cacófato, viu, Aline?
Em que só tem IPA.
Eu adoro esse cacófato, o boom da cerveja artesanal.
Mas é!
Eu gosto de ambos, na verdade. Gosto mas, demais.
Seis anos atrás, no Brasil, você só tomava APA e IPA de artesanal, né? Era não só tinha. Vendinha, era. Não tinha outra coisa.
Continua sendo praticamente o que tem também.
É, exato.
Só que são vários tipos de APA e IPA diferentes.
Exato. E o IPA Day, acho que foi um dos primeiros eventos, assim, beer geeks que vinham via Beer Dog, quando a Beer Dog chegou no Brasil, né? É um evento bem legal. Hoje eles já têm em outras cidades. Ano passado foi a primeira vez que veio pra São Paulo. E esse ano acontece em Porto Alegre também. E os meninos fazem. Lá em Ribeirão tem um. Esse ano passado teve o hotel da IPA. Então você ficava no hotel deles, você só tinha IPA no hotel todo. Outro dia você ia no evento, aí você vai no Weird Barrel na ressaca no outro dia. Então.
Excelente.
E Ribeirão é uma cidade super cervejeira, então é um evento que vale muito a pena.
É, quem acha que Ribeirão é pra ir no Pinguim, tem muito mais coisa pra se fazer em Ribeirão do que ir no Pinguim.
Não, e o IPA Day é bem a prova de que, assim, a gente fala em várias degustações que a gente faz em bar e tudo mais, que IPA é um estilo muito amplo, né? Todos os estilos são amplos, dá pra fazer cerveja de vários tipos, de várias formas diferentes, mas, assim, tem um universo dentro da palavra IPA.
Aqui que diga o Vingança, né? A Little Bit Juicy Double...
A Little Bit Sour Double
Juice. Sour Double Juice IPA, que é meu preferido, meu estilo preferido.
Que todas as cervejas do mundo vão virar IPA em algum momento da história. E daí, assim, o IPA Day é um. Você, sei lá, tem várias torneiras de IPAs diferentes. E é legal, tipo, não empapuça, porque você fala assim, meu, essa daqui é mais amarga, essa tem um perfil mais seco, essa daqui é mais juicy, essa é resina.
Black IPA, Sour IPA.
É, exatamente, fora as variações Double de estilo, IPA, então juicy, é muito legal.
IPA, Session IPA.
Não é só amargo, né?
Apesar do IPA, Fruit IPA. Gente, tem muita coisa. E o dia 28 de março vai acontecer o evento daqui de São Paulo, né?
Isso, que lá na Tarantino.
Que é um lugar fantástico de conhecer, mesmo fora do festival. Porque é uma cervejaria muito legal de conhecer, tem um espaço pra criança, tem espaço pra...
Fica ali na Ponte do Limão, não é isso?
Do Limão.
Isso.
Vale a pena visitar, viu, gente? Ela funciona de final de semana também.
Excelente. Já tá na minha lista de aonde ir nas próximas idas a São Paulo.
E é muito bacana, tem um espaço lá, tem até uma quadrinha de basquete, pra quem quiser jogar um basquetinho lá. É muito bacana. Vai acontecer o evento lá, agora, dia 28 de março. Aí no dia 1º de maio é o IPA Day de Porto Alegre.
De Porto Alegre.
Que é novo, né?
É, vai acontecer a primeira edição esse ano. E aí, lá em novembro, vai ter o IPA Day de Ribeirão Preto, que é o tradicional.
Exatamente. Clássico,
né? Vale muito a pena, é um festival recheado de IPAs, mas quem não conhece muito o universo de IPA e tem aquela referência de, pô, já tomei IPA uma vez, você vai tomar muita cerveja diferente, acredite. É. Você não vai ter
50. E dá pra visitar um monte de cervejaria em Ribeirão, né?
Sim, Ribeirão tem várias, né? Tem a Invicta, a Colorado... Tem a própria Word Barrel.
O IPA Day é open bar. Tô pensando uma coisa aqui que a gente vai falar em outro programa de umas presepadas de festival. Evento open bar é só para maior de 18 anos. Evento que você compra a dose, dá para ir com a família. Então, quem tem... Eu já fui com minha filha de 3 meses em festival. E já fui também com minha filha de 10... Quando ela tinha 10 meses... barrado em um festival, então é importante lembrar disso.
É porque o open bar, normalmente, às vezes você se serve e às vezes tem gente servindo, então não tem como ter o mesmo controle de um evento pago, né?
Exatamente.
Então, o open bar é verdade, importante.
Excelente. Então a gente tem o IPA Day acontecendo na Tarantino em São Paulo no dia 28 de março. E depois a gente tem mais duas edições ao longo do ano, né? Em maio vai ter em Porto Alegre e depois em novembro aí em Ribeirão Preto, que é onde o evento nasceu, né, Aline?
Exato.
Então fica aí também registrado para você acompanhar, enfim, onde que a gente consegue informação sobre o IPA Day? Tem um site?
Tem um perfil
tem do Instagram, do Facebook. Ah, legal. Cada uma das festas. E já tá vendendo no Simpla de São Paulo. Comprem, que esgota também.
Boa, boa.
Ah, excelente. Tem o Instagram, tô conferindo aqui, é o @IPADEIBrasil.
E ó, então Vingança ano lá. Passado foi a primeira cerveja a esgotar no IPA Day São Paulo. Olha, então aí. Não demora em tomar um caloto no IPA Day, tá?
É. E um negócio legal também aqui, que pra quem gosta, como eu, que gosta de colecionar copos e tudo mais, geralmente o IPA Day tem um puta copinho delícia de você guardar na coleção, é aquele copinho de pote
molho de tomate.
É, molho de tomate, de pote de geleia, assim, que é muito cool ali você ter.
Parece
aquele
de moonshine, né? De muito legal.
É, não.
Os desenhos são lindos. A cada ano eles convidam uma cervejaria pra fazer. O do ano passado. O de Ribeirão foi a Japas que fez, acho que a última vez, né? Que tava lindo o copo. É verdade. Eles chamam um artista. Teve o Ciro Bicudo, fez uma vez. Eles convidam vários artistas pra.
O elefante símbolo é do Ciro, né?
É do Ciro.
É.
E legal. Quem tatua o elefante do IPA Day na perna, porque você tem flash tatu, você ganha o ingresso pra sempre.
Calma aí, isso eu não sabia.
Você epa, não sabe?
Se eu tatuar
o logo inteiro?
Nossa!
Você ganha isso, entrada pra sempre.
Tatuagem útil.
Vitalício? Você ganha vitalício?
Mas tem que ser grande, viu? Não pode ser pequenininho.
Tipo, tem que...
É, não
tem
vale.
Tem que ter a tromba, o calote.
Falando de presepada em festival, mostrou todo esse interesse o cara que o ano passado a gente não conseguiu no IPA Day simplesmente porque a gente não se inscreveu.
Cara,
é verdade. Hein?
A gente não foi
aí porque ele mandou a inscrição pra gente e a gente. Olí, e aí, onde que a gente se encontra na porta aí? Vocês se inscreveram no festival? Não.
Olha lá, boa dica
eles
essa.
Perderam o link, tá?
Veja o seu e-mail, isso é importante.
Gente, pelo amor de Deus, né? Então, por favor.
Esquecido disso. Foi você o responsável por isso.
É. Bom, a gente está falando do mês de março e antes do IPA Day na Tarantino, dia 28, vai ter também. Quem tá aí no sul do Brasil, quem tiver indo pro sul do Brasil, em Blumenau, o Festival Brasileiro da Cerveja, né? Vai acontecer de 11 a 14 de março esse ano, não é isso, Aline?
É o Carnaval Cervejeiro.
Excelente, excelente. Carnaval, Blumenau, vai ser.
Exatamente, é um festival, apesar de acontecer em Blumenau, é bem tradicional, né? Todas as cervejarias se encontram lá. É um dos primeiros eventos cervejeiros no Brasil, né? Era um evento que, nas primeiras edições, na época, você podia vender até cerveja caseira, na época, né? Várias cervejarias começaram lá. A Doom foi uma que eu provei a primeira vez, no meu primeiro festival de Blumenau, e era caseira ainda.
Olha aí.
Então, é um evento bem bacana de conhecer. Várias cervejarias que a gente não chegou aqui em São Paulo, tipo, se tomar Coisa Linda... Maniba, cervejarias difíceis, Seasons, difícil de chegar. Nossa, aqui lá, bem fresco de tomar. E é um super maratona, né? São 4 dias de evento.
Cacena, esse aí não é pra amadores, não, hein? Esse aí é um evento pra profissionais.
E é legal que Blumenau é um pouquinho diferente do que a gente tava falando. Normalmente o evento é bem baratinho a entrada. Se eu não me engano, é entre 12... R$15. É bem pouquinho.
Do dia que você comprar,
ou se você compra o pacote, todo dia sai barato. Né?
E aí você compra as doses lá. Então as doses tem de 100, 200 e 300 ml.
Certo.
E aí você vai pelos estandes.
E assim, você tem dose que vai de R$3, de 100 ml. A dose de 100 ml que vai a R$30, R$40.
Exatamente.
Depende da cerveja que você quer tomar.
É muita. Acho que é o maior, né?
Acho que ainda é. Não sei se é o maior de volume, mas com certeza é o mais tradicional, né?
Sim, tradicional ainda assim.
É o mais tradicional, é onde todos os profissionais continuam indo.
Tem uma grande premiação também.
Tem o concurso mais importante, né?
O concurso mais importante daqui do Brasil.
Nacional.
Que é o Concurso Brasileiro de Cervejas, né?
Certo.
Ele acontece um dia antes do festival, então pra gente que é do mercado,
uh-huh.
Na realidade o festival acontece, já começa um dia antes, né? Então são 5 dias, é terça, quarta, quinta, sexta e sábado. De festival, é uma baita maratona.
Esse dica, programe-se pra ir na quarta e na quinta, que normalmente são os dias em que se abrem barris exclusivíssimos e que esgotam até o final de semana.
Olha, então, é mais vazio também, né?
Aliás, é mais tranquilo.
É mais tranquilo, porque sexta e sábado é lotadaço, assim.
Exato.
Acho que
quem puder ir, quem tiver disponibilidade de ir durante a semana, conseguir tirar uma folga, sei lá, quarta e quinta-feira são os melhores dias.
E Blumenau, por causa do festival, claro, além da Oktoberfest, mas por causa do festival, é uma cidade muito cervejeira, né? Os hotéis são cervejeiros, decoração, tem brew pubs excelentes, Mad Dwarf, tem vários tap rooms, né? Dá pra visitar muita coisa ali em Blumenau, bem legal.
Tem a fábrica Blumenau, né? Também,
tem a fábrica da Blumenau, fábrica da Eisenbahn.
É uma cidade bastante turística já, por si só, né?
Sim.
Tem toda aquela cultura alemã, é muito legal.
Excelente. Então, 11 a 14 de março, Festival Brasileiro da Cerveja em Blumenau. Fica ligado se você vai ter oportunidade disso, se você pode tirar uma folguinha. É um evento que vale muito a pena. E aí, gente, a gente dá um salto para o mês de junho, que é um mês extremamente agitado para o universo cervejeiro, né? Inclusive, sim, com mais de um evento acontecendo ao mesmo tempo, né?
Alguns eventos acontecendo, é verdade. Junho a gente começa, logo ele, com o Mundial do Labierre aqui em São Paulo, acho que está na terceira ou quarta edição?
Terceira edição. O Mundial surgiu no Rio de Janeiro, né? Mundial Labierre, na verdade, vem do Canadá. Ele acontece no começo do ano no Canadá e no segundo semestre aqui no Brasil.
Certo.
No Brasil já vai para a oitava edição, que aí é só em setembro lá no Rio. Mas em junho vai acontecer aqui em São Paulo, que é a terceira vez que vai acontecer. É o mesmo formato, mais ou menos, de Blumenau. Então, tem um valor de entrada, que varia de quantos dias você compra, né? Vai de 30 a 40 reais a entrada. E aí, você também compra as doses. O Mundial é um festival que eu, particularmente, adoro. Gosto bastante. Eu acho que é um evento que vale super a pena, porque tem cervejarias bem diferentes. É sempre muito bem organizado. Mas é um festival que você tem que se programar, porque você gasta um pouquinho mais.
Estandes bonitos, né?
Eu acho que é.
Ele é um festival mais voltado ainda para o público, né?
Sim.
Comparando, por exemplo, com o Festival Brasileiro de Blumenau. De Blumenau, ele é muito para o público, mas ele é muito voltado para os cervejeiros, o network. Então a gente conversa bastante. Os estandes são todos iguais. Então ali tá todo mundo em par de igualdade. Já no Mundial, ele tem mais shows, mais festa para o público que está ali. Ele é muito bacana. Poxa, São Paulo e Rio de Janeiro são duas cidades gigantescas que o próprio público local já consegue ocupar esses festivais e se divertir. Então, acho assim, vale muito a pena conhecer o Mundial. Ele tem desde cervejas que são super acessíveis, quanto cervejarias que são super difíceis até de encontrar.
Sim, grandes importadoras, né?
Tem uns stands legais, assim, é uma puta oportunidade pra você tomar a dose de umas cervejas que às vezes a garrafa é uma garrafa grandona, super cara, que dá medo de comprar quando a gente não conhece, não vai dividir com alguns amigos. E daí você chega lá nesse evento e consegue comprar uma dose por... Eu lembro de tomar algumas doses por R$6.
Nossa.
Uma cerveja super, assim, bambambam, que eu tava ensaiando pra comprar a garrafa. Eu falei assim, eu cheguei lá, tinha dose, provei, que animal.
Sim.
Eu tomei várias doses de Rodenbar.
Eu ia falar, Rodenbar no TEP, a primeira vez que eu também fui no Mundial. Jalaípa, que era uma cerveja que não chegava no Brasil.
Exatamente.
Tem umas coisas bem legais.
Além das nacionais, tipo, além do mercado nacional.
Tem muita coisa.
E todo evento é muito legal, assim, a galera nunca quer levar... mais do mesmo nos eventos. Sempre faz alguma cerveja colaborativa, ou uma novidade, ou um lançamento pro evento. E por isso que que vale a pena ir nesses lugares, né?
Sim.
É muito gostoso.
Excelente. O Mundial de Labierre, que assim, quem ainda nunca foi, precisa ir. Quem é cervejeiro ou que cervejista, né? Pelo menos uma vez na vida precisa ir para poder.
São Paulo é muito legal, mas o do Rio é especial, assim. Eu acho que o lugar que ele acontece é muito legal. No Pier Mauá, que é de frente pra praia. São quatro galpões, é um negócio...
É muito bacana.
Eu acho que é os estandes mais bonitos que tem, né?
É verdade. É.
Fora
o de São Paulo deu uma guinada, assim, no bom sentido, porque antes tinha até outro nome, o evento era Degusta Brasil, Degusta Beer.
Isso.
E daí eles mudaram o formato, falaram assim, não, agora é Mundial do LBR.
Ficou mais próximo.
E daí o é uma, ele é jovem ainda, porque isso é muito louco. Tem evento que já é, tem uma experiência. Então, sei lá, tem evento que teve problema de banheiro um ano, daí no outro ano o cara superou isso e, ah, tinha muita fila, ele corrigiu esse negócio. É. Então é legal esses eventos que são experientes, né, que já é a terceira, quarta, sexta, quinta, décima edição, porque é uma garantia maior que vai ter uma boa experiência, né?
Exatamente.
Excelente. Ah, e em junho não para, né? Junho não. É um mês que, pelo amor de Jaga, né? O que mais a gente tem em junho acontecendo?
Tem o aniversário da Dogma, né? Não tá anunciada a data ainda oficial, mas é nesse mês que rolou ano passado.
Dogma Day, sempre tem cervejarias convidadas.
É sempre também. No começo do mês, né? Porque acho que o aniversário deles mesmo é dia 11 de junho, então é no começo do mês. Esgota os ingressos rapidíssimo, né? Porque é bem limitado.
É muito bacana, vale muito.
E é um evento open bar.
Quanto mais limitado o evento, mais legal é. Sim. Porque você vai estar num ambiente não muito lotado, que você consegue chegar até a cerveja que você quer tomar.
E o copo é sempre lindo.
O evento da Dogma acontece aonde?
Nos últimos anos aconteceu perto da estação Sumaré.
Em São Paulo, em São Paulo, digo. Na cidade de São Paulo.
Na casa da Dogma,
é. Legal.
Acontece também no dia 11 a 13 de junho, um festival que, infelizmente, eu ainda não consegui ir, a gente não conseguiu pessoalmente, mas é bastante conhecido e falado no mercado, que é o Piribier, que acontece lá em Pirenópolis, em Goiás. O pessoal fala bastante dele, fala bem, o pessoal aí do Centro-Oeste.
E nos últimos anos teve alguns eventos de sommeliers junto, foi o congresso de sommeliers, então foi bastante gente do mercado pra lá, com congresso, o pessoal poder discutir sobre cerveja, foi bem interessante.
Isso dá uma engrandecida também, né? Tipo,
sim,
traz mais gente, faz o evento ir pra outro patamar também, né?
Exatamente.
Isso em Pirenópolis, Goiás, quer dizer, Centro-Oeste, também aí com seus eventos cervejeiros acontecendo ao longo do ano. É, deve ter outros que a gente ainda não sabe, né? Não identifica. A gente vai sabendo à medida que a gente vai tendo conhecimento, a gente vai procurar trazer aqui também. A gente já falou do Mundial de la Bière, Dogma Day. E aí temos... No dia 20 de junho, aniversário, cadê? Rubens e Jorge, se preparem aí. Aniversário de 2 anos da Startup Brewing! Olha aí! Esse aí que é o evento... Para, chega também, né, anões? Anões estão empolgadíssimos que eles estão recebendo em...
Eles querem VIP.
Eles querem fazer... os anões querem, eles querem aparecer na próxima braçagem de Yo Soy El Troco. Eles querem estar ali no lugar do anãozinho. Eles querem ser identificados. Rubens e Jorge ali. Ou quem sabe futuramente não teremos mais 2 anões aí nesse bando chegando. Quem sabe? Mas no dia 20 de junho, então, acontece o aniversário de 2 anos da Startup Brewing, lá na fábrica em Itupeva, que eu já posso aqui dizer que estaremos todos lá, com certeza, nesse evento, e será tão bom ou melhor ainda, com certeza melhor, do que foi o aniversário de 1 ano, que foi fenomenal, hein, Aline? Que esse ano já tem alguns spoilerzinhos que a gente pode dar.
Estou sem dormir por causa desse festival, tá?
isso que é em junho, hein? Isso que é em junho.
Sim. Mas esse ano vem novidades. Não posso ainda contar, posso dizer que primeiro lote já está à venda.
Boa!
Só como Save the Date, então ainda está em promoção. A hora que a gente divulgar a banda desse ano, vai subir o preço. Então aproveitem.
Eita, Lele!
Eu tô vendo um de Purple voltando aqui.
Né? Pensa.
De Purple não.
Cara, o de Purple já veio tantas vezes aqui que eu não duvido.
Bom, esse ano nós vamos aumentar um pouquinho o evento. Estão lá em Itupeva, se programem pra ir, porque também é uma região que tem algumas cervejarias. Tem hotel perto. E esse ano vamos aumentar o número de torneiras.
Olha aí.
Vão ser várias colaborativas. Mas UX, Unicorn e Juan Caloto, com certeza, mais de 10 torneiras de cada uma. Então...
Aquele mural pintado pelo Calote tá lá ainda, não?
Ah, ainda não apagamos.
Olha aí. Lá, uma estrutura... uma estrutura lá sensacional. Que
ainda não apagamos.
Ano passado, foi um palco foi montado em cima, né? Ali da estrutura.
É lá
e ali
mesmo.
Todas as cervejas e tal. E, Aline, acho que antes do Save the Date que tá aqui, eu quero até... Eu vou deixar aqui já, o link vai estar no post, mas para o nosso ouvinte seguir, @StartupBrewing no Instagram, que é a rede social ali da startup, para você poder acompanhar. Tem a fanpage no Facebook também. Mas o Instagram acho que é o canal, né? Onde tem a divulgação mais efetiva, Aline.
Sim, de todos os eventos. Aí o nosso festival, que é o Launch Festival, que é o segundo ano, o ingresso, uma parte revertida em crédito pro Shop. Você vai ganhar um copo. É um evento bem família, tenta ter espaço kids, a gente se preocupa muito com isso, é muito legal.
Sim.
E nós vamos ter 5 bandas esse ano, então...
5 bandas?
Olha aí, hein?
5
bandas.
Fenomenal.
Vai ter um evento de 10 horas seguidas.
Olha aí, ano passado eu acho que a gente ficou bem umas 10 horas lá. Aí. Acho
foi.
Que
esse lance de voltar pro hotel engatinhando vai
colocar
em prática. E pra quem não quiser dormir, tem ônibus saindo de São Paulo também. Dá pra comprar, se for comprar lá no Simpla, dá pra comprar o ônibus pra quem não puder ficar na região.
Olha aí, mas você, ouvinte, não precisa ficar só esperando. Você vai lá, compra o teu ingresso, garante e tal, antecipado, mas você não precisa esperar só pro dia 20 de junho para poder ir lá na Startup Brewing, porque tem os Beer Gardens acontecendo ao longo do ano inteiro.
Sim, todo final de semana, todo sábado das 4 às 10, estamos lá, cada semana uma banda, um food truck diferente.
Olha aí, então só seguir lá no Instagram, né? Você vai ter ali toda semana o flyer ali com a divulgação. É, em fevereiro agora já teve a festa anos 80, a primeira festa anos 80 do ano, já rolou. Agora estão muito mais coisa vindo por aí. E tá tendo mesmo todo fim de semana, é isso?
Todo final de semana, então você consegue tomar Juan Caloto e o X Unicorn a preço de fábrica.
Olha! Cadê o
não
Técnica Mandão?
Não cobra a entrada no Beer Garden.
Então... Olha aí, não cobra a entrada, só paga festa. Pelo que tomar.
Exatamente.
E é muito legal tomar na cervejaria, né?
Sim, você consegue... E o legal é que a startup tem uma diferença de algumas outras fábricas, que você consegue... o evento acontece no meio da fábrica, literalmente. Então, Você consegue ver toda a abraçagem, ver os tanques, né? Curtir todo o clima da cervejaria.
É, você só não consegue ir lá e tomar uma cervejinha no bico do tanque.
Não.
Porque pra isso você precisaria ser amigo do dono e estar junto ali, como nós fizemos ano passadinho, mas não tomamos, obviamente que não tomamos no bico, né? O John foi lá e tirou um chopinho pra gente, né? Ali
aquela chopeira gigante.
Né? É, que delícia aquela. Olha, tem uma só. Vou botar uma foto do evento do ano passado, do Instagram que a gente tirou, com aquelas luzes violentas ali. Ficou bonita aquela foto que a gente tirou lá. Ficou fenomenal. Então anota aí já, junho tem o aniversário da startup, segundo ano da cervejaria, mas todo fim de semana tá rolando, segundo ano da fábrica, mas todo fim de semana tá rolando lá o Beer Garden. E aí, se você quiser ir lá conhecer a Aline pessoalmente, você fala assim, olha, eu ouvi você lá no Radiofobia, né? E aí você vai ganhar o direito de tomar mais uma cerveja pagando, obviamente, né? Você vai ganhar o direito de continuar pagando por essa cerveja. Por que não? Aqui é cervejeiro nano micro, como diz aí o Calote. Não dá pra ficar dando cerveja de graça. Já tá fazendo preço de fábrica, pô. Né? Se for dar de graça aí acabou. Aí vai ter que ter outro lote de vingança, vai ter Minombre e suicídio daqui a pouco. Porque...
Exato. Não,
suicídio. Senão, ele suicídio. É suicídio, é minha vingança, porque senão não vai rolar, né? E julho tem evento também? Tem, né?
Tem bastante.
O que a gente tem em julho?
Em julho tem um que já está confirmado, um festival que vai acontecer lá no Nordeste, primeira edição, que é o Stone Brewer. Nordeste vai acontecer em Fortaleza.
A gente vai fazer um programa específico sobre o Slowbrew, que é um evento que é demais.
Sim.
E o negócio foi crescendo tanto, crescendo no bom sentido, que a gente. O evento criou uma filial, né? Vamos fazer agora uma edição no Nordeste e vai rolar pela primeira vez esse ano. Então,
olha aí, que legal.
O Slowbrew, ele nasceu em Ribeirão Preto também.
Ribeirão.
E ele nasceu com uma ideia de, assim, da mesma forma que existe aquela cultura do slow cook, de você fazer comida devagar, prestando atenção nos ingredientes e tudo mais, ele veio esse festival Slowbrew pra você tomar cerveja devagar, prestando atenção na cerveja, prestando atenção na qualidade. E a ideia da Kátia, que é uma das idealizadoras e organizadoras, é justamente trazer o máximo de qualidade em cerveja artesanal que existe no Brasil para apresentar. E de fora também, sempre tem convidados de fora.
Em experiência, né? Todos os cervejeiros têm uma obrigação nossa como expositor de Slow Brew é estar lá os cervejeiros, para a galera poder conversar, bater papo, levar cerveja exclusiva. Tem o desfile dos cervejeiros, que é super engraçado, é, né? Super uma delícia.
Não fala mais, porque o Léo perdeu desse ano.
Ah. É, pois é. Eu tô de luto ainda por causa disso, viu? Ainda choro.
E é open bar.
O Léo foi convidado, ganhou um ingresso.
Não ganhei, não. Não ganhei, não. Vocês disseram que se não confirmasse aquele dia, eu perderia meu ingresso. E foi o que aconteceu.
Confirmar até uma data determinada.
É, sim. Mas eu perdi. A culpa foi minha mesmo, é. Eu admito. Eu fiquei chorando.
No sábado do evento, ele ficou aqui em São Paulo.
Eu estava em São Paulo, olhando pro teto do hotel, chorando sozinho. Estava chorando de meu Deus, o que fiz da minha vida. Poderia estar lá com a galera. Eu tava vendo foto do Instagram, tucano, a galera, tudo mandando foto. Nossa, eu aqui sozinho. Eu não me lembro disso, que meu nome é suicídio.
Bom, mas ó, é uma boa lembrança pra falar assim, ó, vai ser a primeira edição, né, esse ano... a gente não sabe como vai ser, né? Só foi anunciado, ó, vai rolar Slow Brew Nordeste. Então, vai ser em Fortaleza, né?
Vai ser em Fortaleza.
Num lugar animal que eles colocaram no Instagram.
Na beira do mar.
Então, assim, esse é de comprar de olho fechado e você compra antecipado. Quando você vai curtir, você já pagou o negócio, já vale a pena e você já nem vai lembrar do ingresso.
O de São Paulo esgotou em 28 minutos o primeiro lote, né?
Então já vale até apontar aqui que o de São Paulo em 2019 foi realizado, aconteceu no dia 7 de dezembro, se eu não me engano, né? Isso. E agora, esse ano 2020 foi confirmado para 31 de outubro.
Não é estranho comprar ingresso.
Já esgotaram 3 lotes, ou seja...
O primeiro lote esgotou em 28 minutos, o segundo esgotou em... uma hora ou duas horas, alguma coisa assim.
É que nem comprar show para ingresso para uma banda que você gosta, que você sabe que vai vir. Quando libera, você tem que comprar, porque vai ficar mais caro ou vai esgotar.
Esse é um comportamento que acontece muito em festival, que você tem a certeza, quem já foi tem a certeza que vai ser sensacional. Então, assim, vários amigos que foram falam, o Slow Brew é um festival que eu não deixo de ir. Abriu para comprar, a galera comprou um ano antes do festival, já sabendo que vai ser sensacional, sem pensar.
E é legal que foi uma galera... que tinha gente que conhecia bastante cerveja, tinha gente que não conhecia nada, que só tomava uma coisa ou outra que a gente abria lá e tomava junto.
Desde
mas assim,
Campos do Jordão, que foi o primeiro que eles foram, continuam indo. Tô falando de amigos, né?
É, muito legal isso.
E
muito
eu quero saber se esse ano vocês vão ter a pachorra de sequer perguntar se eu vou querer ingresso pra 31 de outubro ou não, né?
Eu vou pensar no seu caso, porque assim, a gente dá preferência pra quem vai, né?
Pra não perder ingresso, né?
Estamos chegando no final de mais um episódio do Rádio Fundo. Vamos derrubar a conexão aqui, ó. Acabou o programa. Acabou o programa. E não, esse ano com certeza não precisa nem... Na verdade, esse ano a gente marcando o Save the Date pro evento, eu não marco nada no mesmo fim de semana, né? Pelo amor de Deus.
Quantos eventos a gente tá falando aqui pra o Save the Date, né?
São vários.
Mas o Slow Brew já fica com... Então a gente já falou aqui, o Slow Brew Nordeste vai acontecer no dia 11 de julho. Primeira edição do Slow Brew no Nordeste. Mais informações em breve. E já tá aqui, a gente já tá citado, 31 de outubro, então. A Aline falou, 3 lotes já foram esgotados. Não tem como, você segue também lá no Instagram, com certeza você vai ter lá as informações para abrindo o novo lote, você já corre lá também e garante para você poder estar nesse evento aí que eu não tive no ano passado. Eu ainda tenho um arrependimento
muito baile.
Exatamente. Mas julho não acabou ainda. Julho não. A gente tem ainda também o aniversário da Bastards, hein?
Da Bastards
lá em Curitiba.
Em Curitiba a gente também. Não tem os dados, os dias exatos que vão acontecer.
Ainda não.
E assim, são dois festivais. O ano passado, eu não sei como que vai ser da Bastards esse ano, mas o ano passado, aniversário deles, eles fizeram uma festa sensacional na Pedreira.
Fizemos colaborativas
super bonito,
com eles, né?
Tinha bang jumping, né?
Tinha até bang jumping no festival. Algo ótimo pra você fazer com muitas cervejas na cabeça.
É, porque dá uma zerada, né? Quando puxa a cordinha, já a cerveja vai pro chão. E você vai pra cima.
É a limpeza pela inércia. E tem um festival já tradicional, que assim, meio que eu considero pessoalmente quase que um encontro dos cervejeiros no ano, que é o Dundee.
Eu sou apaixonada.
Tem um monte de cervejeiro lá, o pessoal do mercado adora esse festival, e ele tem a tradição de acontecer. O ano passado, infelizmente, não foi, mas esse ano confirmou que vai voltar a ser no Museu do Olho, no Museu Oscar Niemeyer, que fica lá em Curitiba.
Então é frio e 12 torneiras de Doom Petroleum com adições diferentes nelas, assim.
E
é
um monte de outras cervejas também fortes, iguais. Música bluegrass, folk, rock, no gramado do parque, que fica do lado ali.
Fica umas sacas de malte pra você ficar olhando aquele céu azul de Curitiba bem frio. E aí você fica lá sentado tomando Imperial Stout a tarde inteira. É um negócio... Bom. E fora que sempre tem o esquenta no Brew Pub da Bastards. Curitiba é uma cidade super cervejeira também, né?
Curitiba, aliás, muito. Vale falar isso. A gente falou no começo do Rio de Janeiro. Curitiba é uma cidade que vale muito a pena ir alguns dias antes. Então, se você vai para algum evento, algum festival que acontece no sábado, normalmente, vale tentar chegar na quinta-feira ou na sexta-feira.
Porque tem esquenta.
Você pode passar, por exemplo, tem uma rua lá, não me lembro do nome, mas eles chamam de Shopping Hour, que tem vários barezinhos que tem cerveja artesanal, comida típica. É uma cultura muito forte da cerveja artesanal, vale muito a pena. É, tem também a Swamp, que é uma cervejaria, se você conseguir algum final de semana antes. Eles normalmente têm show lá na fábrica, então vale fazer um churrasco lá na fábrica. Dá pra visitar a Bod Brown.
Excelente.
Dá pra visitar a fábrica da Bastards também.
E pra quem gosta de café, Curitiba tem os dois maiores produtores de café que vão em cervejas, que é o Frank, o Tacoffe, e o Luca Café, que é a cerveja da Morada, da Dogma.
Verdade.
É os caras que fazem cerveja, café pra todas as cervejarias. Então vale super a pena. Cerveja,
a nossa Imperial Stout que via café foi com o café do Frank, que é um amigo nosso, que ele faz cafés maturados em barril de carvalho,
exato,
barril de tequila.
Caraca,
a gente se encontrou no Dundee, era o lançamento de vocês, nós tomamos um café fermentado em Fernet. Vocês lembram disso?
Lembro.
Acho que 2 anos atrás.
Eu não lembro disso.
Nós começamos o evento tomando café fermentado em Fernet. Você imagina como terminou, né?
Gente, vamos lembrar que é moderação, tomar água, não queimar largada.
Né? Uhum. Tem uma dica muito legal, um ambiente muito família, inclusive, que a gente teve lá.
Ah, e te levou a gente do Gato Preto, muito bom.
É um lugar muito tradicional, que quando você tá de madrugada, tá com fome, saiu dos bares, dos festivais, é um lugar que é 24 horas, praticamente. Eles vendem costela, costelão tradicional, e é um ambiente muito família. Inclusive, fui com minha esposa junto.
Pior que foi mesmo.
Ela se
você vai no Google, procura notícia Gato Preto, você vai cair pra trás.
Quem ficou com curiosidade, digita Gato Preto Curitiba, vocês vão entender.
É um bar bem folclórico.
Fica a dica aí pra você. Então, Dundee acontecendo no mês de julho, lá em Curitola, né?
Curitiba.
E aí continua, não para, né? Em agosto, então aí já tem Porto Alegre também, o Festival Sul-Americano de Cerveja, né?
Exatamente.
É o Sul também com tudo, aí a gente já falou de Blumenau, Curitiba, Porto Alegre também tá na rota cervejeira do ano.
Esse Aline que foi, pode falar um pouquinho mais pra gente.
Ano passado foi o primeiro ano que a gente foi, é a terceira edição do evento, se eu não me engano. Até nós ganhamos com a Unicorn IPA como a Best of Show do evento.
Olha aí.
Foi bem legal, tinha cervejarias do Chile, da Argentina, eles convidam um stand só com essas gringas. É um evento novinho que ainda tá crescendo, mas vale a pena ficar de olho, ainda mais para tomar umas cervejarias pequenininhas, Rio Grande do Sul como um todo. Porto Alegre é uma cidade super cervejeira, né? Tem uma rua... Você consegue visitar todas as cervejarias.
Excelente.
Então...
No Barra do Anchieta, né?
Bem legal. Isso, Barra do Anchieta.
Do lado do aeroporto ali. Inclusive, se você tiver que fazer uma conexão algum dia lá, tenta se informar, uma conexão longa, às vezes aquelas conexões de...
Sim.
Escala, na realidade, né? Não conexão. Não, é...
Escala.
Conexão. De, sei lá, 10 horas sem ficar no aeroporto, dá uma saidinha, passa lá na cervejaria.
Vale a pena.
Só ver se tem como te receber, vale bem a pena.
Excelente. Setembro Mundial de la Bière Rio.
Esse é o The Big One.
Né?
Aí é o evento dos eventos, hein?
É um evento infinito, começa numa.
Não, assim como o Blumenau, né? Que são. Acho que.
É que Blumenau são 4, Mundial Rio são 5.
São 5 dias, são eventos longos.
E é legal, são eventos longos, tradicionais, muito grandes, é muito legal.
Eu acho que o Mundial Rio de Público deve ser um dos maiores, né? Eles batem 40 mil pessoas dia, assim, no evento. É um negócio maluco, né? Na quarta-feira,
verdade,
tem muita gente no evento. É um negócio...
É um festival que quando você termina, você já esqueceu como que era a sua vida antes.
Você acha que você mora no Rio,
você já? Você acha que você mora ali no Mundial, você não sabe mais o que fazer.
Não, e é um lugar fantástico também. O Pier Mauá tem uma vista linda.
Os palcos são pra fora, então você tá vendo os shows olhando pro mar, é um negócio...
Era uma área de porto, né? Uma área portuária que foi revitalizada na época da Copa, não foi?
Não,
foi nas Olimpíadas.
Sim. É.
Olimpíadas,
acho. Nas Olimpíadas, o que aconteceram no Rio. Então, lá é super bonito, tem uns murais gigantes lá do Cobra, até aí você entra nos piras, estão todos revitalizados e com os stands lindos das cervejarias. É um lugar muito legal.
E tem After Infinito.
Exatamente.
Então, Mundial...
Rio de Janeiro.
É, Mundial de la BR... É, setembro, 5 dias, é um evento que, se você aí tiver a oportunidade de participar, é um dos eventos icônicos, né, do calendário cervejeiro anual no Brasil.
E é outro que tem premiação durante o evento também, mas diferente de Blumenau, que é antes, é durante o evento. Eles anunciam as premiadas. Uhum. E a galera pode já tomar se ganharem medalhas durante o evento, que é bem legal também.
Olha aí, lembrando que a premiação é pra cervejaria, não pra você que vai beber e ganhar medalha de quem bebeu mais. Não, não, não entendo errado o negócio aqui.
Exatamente.
Porque... A gente aqui geralmente grava bebendo e às vezes o ouvinte maior de 18 anos, que a gente sempre lembra aqui, que se você tem mais de 18 anos, você pode beber. Se você tem menos, você pode ouvir o programa, mas não pode beber ainda. E geralmente os ouvintes que podem, eles chegam nessa hora do programa aqui, já chegando em uma hora mais ou menos de programa, eles já não entendem bem as informações que nós estamos transmitindo. Então não é você que vai fazer um campeonato de quem bebe para pegar medalha, não. Se a cervejaria for premiada, aí você lá tem ainda a oportunidade de beber aquelas que foram as premiadas no Mundial de la BR.
E o Mundial Rio ainda tem várias brincadeiras nos estandes, né? Teve um ano que tem um escorregador, não precisa de bolinha.
Nossa, é verdade. Beer
pong. O pessoal...
Tem
o pessoal da criatividade, é bem interativo.
É legal mesmo.
Olha
em
aí.
Em setembro também, esse ano aconteceu junto, no mesmo final de semana, então até por isso que a gente acabou não conseguindo ir. Tem o aniversário da Everbrew.
Certo.
Sim. Uma cervejaria de grandes amigos.
Você foi lá, né, Léo?
Aonde?
Foi na Everbrew?
Não fomos, não deu tempo. Não deu tempo de ir.
Vale muito a pena.
Segue a dica pra quem for pra
Na verdade, Santos nós aí. Passamos na frente, mas não deu tempo de parar.
Vale a dica pra Santos, come um hambúrguer na Seven Kings.
Exato.
E depois vai tomar uma cerveja lá na Everbrew.
Ou toma uma Ever Kings também, que é a cerveja...
Da Seven Kings com
a
Everbrew.
Da Seven Kings com a Everbrew, que é uma Ever Kings excelente também a cerveja.
Excelente, muito boa.
Em novembro... A gente tem um festival que é da Fazenda ao Copo, que acontece lá na Cervejaria Zalas, que é uma cervejaria que fica dentro de uma fazenda. É muito bonito lá, né?
Não, esse festival. É dos meus eventos queridinhos também. A Zalas é com as cervejarias que você fala, você tem uma imersão, assim, né? Você tá no meio da Serra da Mantiqueira e todas as cervejas são colaborativas feitas para o evento. Então,
olha
e
que
aí
legal.
As comidas do evento são todas... Então tem saladinha de feijão da fazenda, orgânico, o porco
que faz
da fazenda, é muito legal.
Sei lá, se tem uma cerveja com café, o café que foi feito na fazenda.
Sim.
Tem pitanga, sei lá.
Tudo que eles colocam.
É muito legal.
Orgânico, fazenda.
Da fazenda mesmo, é muito legal.
Várias leveduras selvagens.
Nossa, muita sal.
Esse evento da Fazenda ao Copo vai ser quando?
Vai acontecer novembro. Em novembro. Ah, a gente esqueceu de falar de outubro. Também acontece aqui em São Paulo, Oktoberfest.
Tem a versão, a edição São Paulo da Oktoberfest também, né?
A Oktoberfest aqui em São Paulo, ela tem uma característica que além de ter as cervejas de massa e tudo mais, que acaba servindo mais, eles já, desde o começo, desde a primeira edição, cedem algum espaço para algumas cervejarias artesanais participarem. Então é uma oportunidade para quem está aqui em São Paulo, quiser acompanhar, procura lá dentro, a gente já participou de 2 edições, eles convidam cervejarias, vão mudando as cervejarias que participam, então é bem bacana também, é um festival que vale a pena.
Excelente, isso então em outubro, o Oktoberfest São Paulo, aí novembro, comecinho, a gente tem esse da Fazenda ao Copo, lá nas Alas, e em novembro tem outro festival também que vai acontecer.
Tem o festival de Poá, né? Aquele em Porto Alegre.
Esse ano passado foi em Porto Alegre. Foi um evento que trouxe bastante cervejarias gringas. É um pessoal que tá traduzindo muito livro cervejeiro, editora Crater. Pessoal super competente, fazendo excelentes traduções de livros cervejeiros técnicos. E eles têm trazido nos últimos anos galera do mundo todo. Então, Gordon Strong, pessoal da Red Barrel, pessoal da Spike. E aí eles trazem e fazem algumas cervejas colaborativas pro evento. Esse ano ainda não confirmou se vai ser em Porto Alegre mesmo. Então fiquem de olho, mas deve logo ter mais informações.
E a gente vai falando aqui também nos programas.
Em outubro mesmo também tem o Slow Brew, que a gente já falou daqui de São Paulo. Acho que nem precisa 31 falar
de outubro.
Muito mais. E depois, para fechar, que já acabou de acontecer, que é o evento meio que finaliza o ano, é o evento do All Beers, o evento que começa o ano, como já passou, então a gente deixou ele por último, como um bônus aí, que é o All Beers Sessions, que é o festival que o Rafa, que é o editor do All Beers, que é um dos principais mídias cervejeiras que tem aqui no Brasil, é um blog.
Vale muito a pena seguir.
Entra, se informa sobre as novidades do mercado cervejeiro, do mundo da cerveja lá, festivais e tudo mais. E aí o Rafa, uma vez por ano, junta todo mundo, a gente junta os barril, vamos dizer assim.
Excelente.
E aí rola esse festival aí, que é muito bacana aqui em São Paulo.
E o ingresso também acaba rápido também, né? Acaba
sim.
Rápido. Esse é super pequenininho, né?
É um evento que, não sei o número de pessoas agora, mas é um evento muito gostoso, que você se serve mesmo da chopeira, é open bar, e tem tanto encontro de gente do mercado, quanto consumidor que vai lá e fala assim, consegui ingresso, comprei aqui com antecedência, é quase um petit comitê, é muito legal.
Esse,
né?
Esse legal.
É bem petit comitê, muito legal.
E sigam o Rafa, porque All Beers é uma das principais mídias cervejeiras.
Uma fonte de informação muito legal.
Exatamente.
Excelente. Então a gente fez aqui um apanhadão geral da maioria, pelo menos, que a gente lembrou, que a Aline também frequenta bastante, sabe, conhece a galera, tá aí no network, né, no dia a dia. Não tem como, né?
É trabalho, né?
De alguma maneira, não tem como, né? É uma parte muito importante desse mundo da cerveja artesanal, cerveja caseira e tal, essa coisa do social, do relacionamento, do networking, do I know people, né?
Entendeu porque eu larguei a antropologia pra ir pra cerveja?
Mas, olha, eu não faria diferente, viu, Aline? Com toda certeza.
Você vai nos eventos estudando a galera.
Também.
Com toda certeza eu não faria diferente. Então a gente vai deixar lá alguns links que foram citados no post pra você. Mas você pode, é claro, procurar no Instagram, que tem sido a rede mais utilizada pela maioria das cervejarias. Porque o Instagram é bem bacana. Dá pra fazer story no evento ali acontecendo. Dá pra divulgar videozinho de divulgação e tal. A gente mesmo tá usando bastante, não só no Radiofobia, nossa conta que eu, o John e o Calote gerenciamos há 6 meses, mas também a Juan Caloto lá no Instagram, a conta da Juan Caloto também, bastante ativa, inclusive aqui durante a gravação, uma pessoinha me mandou aqui uns stories que a Juan Caloto andou divulgando esses dias, que nós já estamos aqui totalmente na expectativa. Então é isso, vamos aqui, Técnica, joga aqui, cadê a nossa vinhetinha de encerramento, que o programa acabou, está terminando, mas foi fenomenal, cadê a nossa trilha? Aqui! Sim, chegamos à final de mais um Radiofobia, olha aí, hein, programa sensacional. Pra você aí que é cervejeiro, ou você que, como eu, é cervejista, apaixonado, você que gosta, que curte aí as nossas cervejinhas, os latones, as garrafinhas, não importa, esse programa é pra você anotar os principais eventos do ano. E eu tive aqui comigo mais uma vez a presença dos nossos colaboradores, não, dos nossos, como diria... os bandoleiros preferidos da galeriga, né? Diretamente lá de São Paulo.
Bandoleiro da vizinhança.
Exatamente. John e Calote, obrigado, meus amigos.
Valeu, gente. Mas só de falar, eu já fiquei com vontade de ir um evento agora.
Exato. Vamos fazer um evento. Vamos. Quem sabe em breve a gente não faz um evento radiofobético, Juan Calótico. Ó, na verdade, a gente tá querendo armar um evento, viu? Um evento aí de ouvintes do Radiofobia, da rede, com o pessoal lá da Rede Geek e tal. Quem sabe a gente não arma um evento aí que tenha Juan Caloto e a gente faça juntos aí. Quem sabe lá na Startup Brewing. Ah, e a gente vai encontrar com a Aline lá também.
Ótimo, obrigada, agradeço.
Aline, obrigado, uma simpatia você. Obrigado pela... Eu vou lá, hein? Ó, quando eu for lá, eu vou te procurar.
Pode me procurar na startup, nos stands, né? Que nós estamos sempre...
sempre colocando a mão na massa.
E se...
na startup, ela tá viajando.
Exato, é isso que eu ia falar agora. Se ela não estiver na startup, é porque ela tá em algum evento desses que a gente citou aqui agora, né?
Exatamente.
E quem quiser saber mais sobre a startup Brain, acho que rede social, Instagram é a dica principal.
Instagram, Facebook, tem todos os eventos lá pra você anotar na agenda no Facebook, Instagram, toda semana a gente posta, tanto as nossas coisas, quanto a Roncaloto, tá sempre lá.
Excelente, lembrando que a Roncaloto, ela é produzida lá na Startup Rio, lá em Itupeva, e exato, que a qualquer momento, se você for pra um evento ou pra um beer garden lá, você corre o risco de encontrar com a gente, que a gente, que a gente de vez em quando tá escondidinho ali também, atrás ali de um... atrás de um tanque ali, ou então deitado atrás de um tonelzinho, com a boca na torneira, você vai encontrar com a gente lá. Obrigado mais uma vez, meus amigos.
Não conta, hein?
É, não. Obrigado mais uma vez, meus amigos. Obrigado a você aí, querido ouvinte, pelo seu download, pela sua audiência. Esse é o Radiofobia. Siga a gente em todas as redes sociais, @Radiofobia, e assim também como a Juan Caloto. Daqui a duas semanas a gente está de volta com mais um episódio do seu podcast cervejeiro favorito. Abraço na boca e tchau.
Falou.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.